consumidores. Concordamos sim com a existência de uma fiscalização efetiva por parte das entidades competentes, nomeadamente quanto a vários setores de atividade cujas práticas denunciam aproveitamentos intoleráveis à custa da vida dos portugueses e em prejuízo da sua qualidade de vida. Mas querem os senhores deputados, através de um modelo de controle de preços, provocar um desincentivo à produção? Querem que amanhã nas prateleiras dos supermercados não existam produtos, bens essenciais e assim ter a ausência destes produtos é mesmo a sério, senhora deputada. E há vários exemplos. Senhora deputada, temos que ter políticas sérias, como os dois importantes acordos alcançados, seja na função pública, seja no setor privado, como o aumento do salário mínimo nacional, como a reforma do mínimo de existência. Senhora deputada, faz com apoios sociais. Foram várias as medidas de apoio às famílias, às empresas. Recordo-lhe os apoios extraordinários ao cabaz alimentar, que atingiu 1 milhão de famílias. Faz com medidas de apoio à habitação, não como dizia ontem o Sr. Deputado Duarte Alves, de que estamos a subsidiar o aumento das taxas de juros. Não, Sr. Deputado, estamos mesmo a reduzir os encargos das famílias. Senhora Deputada, concorda ou não que o caminho a seguir é um caminho de combate às desigualdades, um caminho de valorização do Estado, de um Estado social forte que proporciona um desenvolvimento económico e o progresso social, e que isso se faz com o apoio da concertação social, com investimento público e privado, e que efetivamente contribuam para melhorar, vou terminar, Sr. Presidente, contribuem para melhorar a qualidade de vida dos portugueses, e isso é aquilo que o Governo do Partido Socialista tem feito. Obrigada.
Muito obrigado. Para o último pedido de esclarecimento a esta declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento o PCP, deputada Paula Santos, que terá considerado simpatia de me permitir despachar já aquilo em que discordamos mesmo. A Sra. Deputada faz desta conversa, deste debate sobre o aumento de custo de vida, uma oportunidade para atacar o capitalismo. Sabemos todos que a proposta do PCP para isso era uma economia planificada, que decidisse a senhora e o seu comitê central o que é que eu fazia, em que é que eu trabalhava, o que é que eu comprava, o que é que eu estudava. Decidiam os senhores e o comitê central. Isso não me interessa a mim, não interessa a ninguém da minha idade, muito menos a ninguém desta sala, a não ser vossas excelências, e enfim, isso fica despachado. Há uma formulação interessante que faz, que é no fundo os ricos que paguem a crise, ou no fundo, quem ganhou com o aumento de preços que paga a crise. E o meu primeiro desafio para si é, se não quer pôr o agente económico que mais ganhou com o aumento de preços na cabeça dessa lista, que é nem mais nem menos do que o Estado, do que este Estado socialista, viciado em impostos, em tudo o que mexe, que ganhou muito, muito, muito com o aumento do custo de vida e que não o devolve e teima em não devolver aos portugueses. Mais, um Estado socialista que promove e continua a promover a outra face do aumento do custo de vida, que é a face em que nem um cabaz alimentar conseguem entregar às pessoas, porque não conseguem avançar nem com um concurso público, mas é a face em que se vão levar os filhos à escola e a escola está fechada, temos que ir para casa pensar se temos dinheiro para pagar alguém para ficar com eles. Em que se vai ao hospital, o hospital está fechado ou não tem médicos, temos que ir para casa pensar se temos dinheiro ou não para ir ao privado a uma consulta. E nessas viagens todas para casa, vamos preocupados para perceber se a Ministra da Habitação já lá está a trocar-nos a fechadura da porta. E, portanto, este é outra face do aumento do custo de vida para todos os portugueses que tem sido promovida pelo Partido Socialista. E, portanto, o segundo desafio é a sua avaliação do Partido Socialista, que passou aqui à tarde num exercício de ser oposição às oposições. No fundo, diz que o PSD não sabe o que diz, que o PCP também não tem propostas, que as propostas da IEL são assim, das Bloco são assado. Enfim, não se vê nada do PS, quando o que se devia ver do PS era só duas coisas: que governassem, que trabalhassem, porque vos elegeram exatamente para isso. Estão muito preocupados em ser oposição. Vejo que estão muitíssimo preocupados em ser oposição ao PSD, e ainda bem, porque esse tempo está mesmo para chegar, vocês serem oposição ao PSD, mas é ou não é verdade, concorda ou não concorda, que o Partido Socialista podia ter feito e fazer do Estado outro papel neste momento difícil para as pessoas.
Terminado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Terminou. Muito obrigado. Para responder, desta vez disciplinadamente quanto ao tempo, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Vera Cruz, do Partido Socialista, pelo Sr. Deputado... peço desculpa, Vera Brás, peço imensa desculpa. Do Partido Socialista, o Carvalho, do PSD. Sra. Deputada Vera Brás, na sua intervenção deixou claro aquilo que tem sido a recusa por parte do Partido Socialista em, de facto, adotar soluções que permitam enfrentar esta situação. E o facto de não o fazer torna um responsável pelo agravamento das condições de vida dos trabalhadores, dos reformados, do nosso povo, do conjunto das famílias. Porque, veja, faz uma referência de que sabemos que os preços irão continuar a aumentar. Mas não tem que ser assim. Irão claro. Continuar a aumentar. Porquê? Porque é que reconhecendo esta realidade, que é de facto uma realidade e que se vão agravar, porque é que o Governo não intervém para travar este aumento especulativo dos preços? Esta é que é a questão. Porque perante esta constatação, aquilo que nós vemos por parte do Partido Socialista é uma total subserviência àqueles que têm estado, de facto, a ganhar imenso com esta situação, os grupos económicos. A senhora deputada diz que não passa pela interferência do mercado. Também percebemos aqui quais é que são as prioridades que são dadas pelo Partido Socialista à situação em que nós vivemos, porque os tais mercados sobrepõem-se tudo àquilo que é a vida concreta das pessoas. Exatamente. Para o PCP o que é importante é mesmo a vida concreta das pessoas, a sua estabilidade, a sua segurança, garantir que não perdem casa, garantir um salário com dignidade, muito garantir bem. Uma reforma com dignidade. Mas também há aqui uma questão que importa referir. Então, mas se pode haver uma intervenção, por exemplo, como há com o mercado regulado de eletricidade, como foi até avançado de forma limitada para o mercado regulado do gás. Se há também definição, como é conhecimento do nosso país, de estabelecimento da forma como são estabelecidos os preços dos medicamentos. Porque é que não podemos alargar àqueles que são os bens essenciais, como os alimentos, por exemplo, como as questões da habitação, que é fundamental para a vida das pessoas. É isto que o Partido Socialista não dá resposta. Senhor deputado Dudu Carvalho, viu a fazer uma enorme ginástica e contradiz-se de uma forma, eu diria, gritante, porque faz referência de que quem está a ganhar, e depois dos impostos que é colocado, os impostos do Estado. Nós defendemos uma justa política fiscal, creio que é ligeiramente diferente daquela que o Sr. Deputado defende e o seu partido. Porque aquilo que, nesta ginástica que fez, reparei que aqueles que estão a ganhar mesmo, a banca, a grande distribuição, exatamente, que pagam pois, salários mínimos aos seus trabalhadores, as empresas do setor da energia, as petrolíferas, a energética, sobre aí não há problema nenhum. Podem continuar a pôr os preços que quiserem, os trabalhadores a ficar cada vez com menos salário e reforma, não há questão nenhuma. O problema são as receitas do Estado para garantir o Serviço Nacional de Saúde, que acabou de criticar. O problema são as receitas do Estado para assegurar a escola pública. Nós consideramos que as políticas que são seguidas pelo Partido Socialista não são as políticas que são necessárias, porque elas aproximam-se muito mais daquilo que são as posições do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega. Agora, precisamos de facto de ter condições para assegurar o direito à habitação, para assegurar a proteção social, para assegurar o Serviço Nacional de Saúde, para assegurar a escola pública. E isso faz-se, sim, com uma justa política fiscal, aliviando sobre os rendimentos de trabalho, sobre as micro e pequenas e médias empresas,
é de concluir,
e tributando,
senhora deputada,
as grandes fortunas e os grandes lucros que os senhores sistematicamente recusam.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, no passado fim de semana saíram à rua milhares de pessoas reclamando uma vida justa. E nessa manifestação, muito diversa, houve um cartaz que me captou a atenção. Dizia ele: os lucros deles são a nossa pobreza. E eu creio que esta frase é tão acertada para mostrar as fraturas expostas que cada vez mais graçam na nossa sociedade. Olhemos, por exemplo, para a notícia que, creio eu, chocou o país, pelo menos chocou-me a mim em particular. Diz o INE que o consumo caiu a pique em 2022, em particular no final do ano, e que onde caiu mesmo drasticamente foi na compra de alimentos. Diz o Instituto Nacional de Estatística, não há registo, nem sequer no período da Troika, de uma quebra tão grande de compra de alimentos. E quando a crise nos chega ao prato, quando a crise coloca em causa a alimentação da nossa população, eu creio que é um motivo para soarem todos os alarmes, e estas fraturas expostas da nossa sociedade são inequívocas, incontornáveis e deveriam ter respostas das políticas públicas. Mas se as pessoas sentem que são roubadas cada vez que vão a um supermercado, a verdade é que são mesmo. É cada vez mais caro colocar a alimentação na mesa, 20% mais caro do que há um ano atrás, mas isso não é culpa de uma inflação sem rosto. É que neste ano, o Jerónimo Martins, dono do Pingo Doce, a Sonai, dona do Continente, tiveram lucros somados de quase 700 milhões de euros. Os lucros deles são a nossa pobreza. Se olharmos para os custos da energia, que é indicado em várias cadeias de produção como um dos fatores principais para o aumento dos preços, olhamos depois para a Galp. 881 milhões de euros, mais 100% do que no ano anterior. Os lucros deles são a nossa miséria. Olhamos, por exemplo, para o custo das telecomunicações e vemos que nem o regulador consegue justificar como é que o roubo está a acontecer. Diz a própria Anacom que é absolutamente injustificada as respostas dadas pelas empresas Mel, Vodafone, Nós, para o aumento dos seus preços. 7,8%, quase 8%. E alguém perguntará, bem, mas se calhar estas empresas aumentaram os salários dos seus trabalhadores. Não. O aumento dos salários dos trabalhadores foi 1%. Onde é que vai o resto do dinheiro? Mais uma vez, para os lucros. Os lucros deles são a nossa miséria. E olhamos para o custo da habitação. Mais uma fratura exposta na nossa sociedade. E enquanto disparam as taxas de juros e tornam incomportáveis os custos com o crédito da habitação, disparam também os lucros dos bancos. O Santander, mais 90% em 2022, 568 milhões de euros. O novo banco, curiosamente, só agora que saiu da esfera do Estado é que começa a dar lucro. 570 milhões em 2022. O BPI, 365 milhões de euros. E o BCP, para não ficar atrás, teve um aumento de 50%, 207 milhões de euros. Os lucros deles são a nossa miséria. Porque em todo este período de lucros, o disparado das taxas de juros fez com que as famílias estão em dificuldades. Por exemplo, quem tem um empréstimo à habitação médio de 150 mil euros, viu neste período de um ano disparar o que paga ao banco. Pagaria há um ano atrás cerca de 460 euros. Paga hoje, em março de 2023, 760 euros. E os salários aumentaram nessa proporção? E os rendimentos das famílias aumentaram nessa proporção? Não, o governo não o quis. O governo deixa os lucros disparar, não controla os preços, mas as famílias é que estão permanentemente a pagar. As pessoas é que estão permanentemente a pagar. Os lucros deles são a nossa miséria. E enquanto estas fraturas expostas do aumento das desigualdades, que da educação à habitação negam vida, negam futuro, atiram pessoas para situações desesperantes, continuarem a agressar, nós não temos um país que se possa dizer digno. Nós não temos a vida justa que aqueles milhares de pessoas que saíram à rua no fim de semana reivindicaram. E a pergunta é muito simples. Nós sabemos que se olharmos para a direita, dirão sempre a resposta às pessoas. Quando as pessoas perguntam, mas que mão é que me está a ir ao bolso? Dirão sempre, não se preocupem, é uma mão invisível. É do mercado, não faz mal, até é legal. Bem, mas essa mão invisível do mercado está a roubar as pessoas. Os lucros deles são a nossa miséria. Mas se esta é a posição da direita, curiosamente é também a posição do Partido Socialista. Teve mão forte para impedir o aumento de preços, para impedir o abuso, para impedir a cartelização que existe de forma incontornável, visível em muitos dos setores? Não. Sobre isso não mexe uma palha. Diz que o regulador que se amanhe, alguém que venha e que faça alguma coisa. O Partido Socialista, o Governo é que não. Nessa mão invisível do mercado, o Governo não mete a mão.
ela vai ao bolso das pessoas e o Governo continua a não meter a mão. Ela rouba o rendimento das famílias e o Governo continua a não meter a mão. Onde é que o Governo mete a mão? É no rendimento das famílias. Fazendo o quê? Empurrando para baixo. Dizendo que os salários não podem subir, que são uma ameaça à inflação. Que não podem aumentar...